Nosso assunto agora é educação. Vamos falar sobre o desafio da educação básica no Brasil pós-pandemia. E para falar sobre esse tema, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a professora Amábile Passos, que é vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares e também vice-presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Está ao vivo com a gente. Olá, professora. Muito boa tarde.
Oi. Boa tarde, Luciana. É tão bom estar com você, com todos aí de Maringá. Amo a cidade de vocês. Maringá está linda, está muito frio. Como é que está? Eu amo ir aí. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder conversar com vocês sobre um tema que é tão apaixonante como a educação, né?
Nossa, a cidade está tá friozinho para a gente, está friozinho, mas está uma temperatura agradável, amena. Vai esfriar mais daqui uns dias, mas está muito boa. Que legal que você gosta de Maringá. Bom, professora, a senhora integra a Câmara de Educação Básica dentro do Conselho Nacional de Educação, né? Na sua opinião, qual é o maior ou os maiores desafios da educação básica pós-pandemia no Brasil?
Bem, que bom que a gente está conversando hoje sobre isso, sabe, Luciana? Porque pela manhã nós recebemos aqui no Conselho Nacional de Educação o ministro da Educação, Vitor Godoy. Ele esteve aqui conosco, pontuando que para ele determinou como prioridade dentro do Ministério, e ele exatamente falou sobre isso. Então, acho que a prioridade que ele nos coloca é a prioridade que todas as escolas sentem neste momento, de fato, ser emergencial, que é a retomada ou a recomposição das aprendizagens que foram perdidas ao longo da pandemia. Então, é necessário que cada escola, cada sistema, faça um diagnóstico com os seus estudantes para conhecer quais são exatamente aquilo que precisa ser recomposto dentro da alfabetização para poder fazer, traçar uma estratégia e atender esses alunos recompondo as aprendizagens. O MEC fez uma plataforma muito interessante, uma plataforma diagnóstica. As escolas particulares também têm acesso a ela, nós estamos utilizando. Existem vários testes dentro dessa plataforma, que vão desde a alfabetização até o ensino médio, com disciplinas como física, química, são mais de 600 testes. As escolas podem utilizar essa plataforma para conhecer o diagnóstico dos seus estudantes. E a partir daí, então, poder traçar estratégias para recompor essas aprendizagens que foram perdidas, né? E todos nós sabemos que temos perdas, tanto no setor particular quanto no público. E então, essa é uma na realidade, é o maior desafio que temos hoje no país, e assim foi posto pelo senhor ministro.
Então, quer dizer que essa plataforma, ela é uma ferramenta para toda a escola para avaliar, dimensionar essas perdas durante a pandemia?
Isso, Luciana, ela está disponível tanto para a escola pública quanto para a escola particular, né? E nós estamos, assim, dentro do setor particular de ensino, incentivando as escolas a utilizar. Ela não tem custo para a escola particular, ela está disponível, ela é interessante, eu faço uso dela na minha escola, ela é muito interessante, você consegue enxergar os alunos em que cada estágio cada um está, e a partir desse estágio, então, poder completar essa recomposição. É quase que um atendimento individualizado, né, em grande escala, o que é bastante difícil, mas a plataforma permite que os professores conheçam exatamente as perdas que os seus alunos tiveram durante a pandemia. É muito interessante. É só entrar no MEC, no site do MEC, e ali você coloca a plataforma avaliativa, diagnóstica, e você tem, então, acesso à plataforma. O acesso, Luciana, é por meio do gov.br, que acho que quase todos os brasileiros hoje já têm o acesso do gov.br, seja por causa da carteira de vacinação, seja por conta de aposentadoria ou benefício, de qualquer maneira, a entrada é por aí. Então, o professor registra os seus alunos, escolhe qual avaliação que ele quer fazer, e depois do diagnóstico, a plataforma também oferece vários materiais para recomposição. Então, é uma caminhada junto que a gente precisa fazer no nosso país como um todo. Então, todos os professores que estão nos ouvindo, se puderem também participar e poder usufruir dessa ferramenta que o MEC nos coloca, junto, evidentemente, com todo o material, Luciana, que é muito interessante. Material muito eficaz.
E é interessante que, dessa forma, com uma ferramenta única e padronizada para todo o país, é possível ter uma avaliação também padronizada, digamos?
Sim. Sim, é possível você ver, porque o nosso país é bem gigantesco, né? Ele é bem, de fato, continental. Então, é possível você conhecer por regiões, por cidades, por escola, o que na realidade precisa ser recomposto. Essa plataforma, de acordo com o ministro, ela foi colocada no Fórum de Educação em Londres e foi muito bem elogiada internacionalmente, porque, por conta exatamente da dimensão do país, né, isso é uma plataforma que consegue chegar em qualquer escola, por menor que ela possa ser.
Vai ser possível também ter uma dimensão da evasão escolar durante a pandemia?
Esse é o nosso segundo desafio, né? Eu acho que tanto no setor público quanto no setor particular, a gente realmente observa o desafio. O MEC fez também uma busca ativa, está fazendo pelo hashtag DISC100. Então você consegue localizar os estudantes e chamá-los de volta, né? Com certeza todas as prefeituras estão fazendo essa busca ativa e as escolas particulares também. As escolas particulares têm uma outra forma, né, de fazer essa avaliação, quer dizer, se o aluno não pediu transferência, se ele não matriculou, então a escola pode ir atrás desse aluno, né? E inclusive conta até com o conselho tutelar para buscar esse aluno. E as prefeituras têm as suas estratégias dentro, evidentemente, das políticas de Estado, né?
Uhum. Bom, e aí, na saída da pandemia, começou a implantação do novo modelo do ensino médio. Esse também é um desafio?
Sim, de qualquer maneira, o ensino médio seria um desafio, né? Porque ele sai de um modelo onde você tem um currículo único e parte para um modelo onde você tem 1.800 horas alicerçadas na BNCC e 1.200 horas alicerçadas no currículo ou num itinerário que o aluno escolhe. Então é bem desafiador, tanto para a escola quanto para o estudante e as famílias também, evidentemente. Em 2024 a gente tem o primeiro Enem, fazendo uma sondagem, ou melhor, uma seleção para o centro do ensino superior a partir do novo ensino médio. Então é um desafio, independente da pandemia, o ensino médio já seria um grande desafio, a implantação do novo ensino médio. Então agora com a pandemia ele se torna um pouco mais complexo.
Uhum. A alfabetização, ela foi muito prejudicada em função da pandemia, é algo que pode ser revertido também?
Então, pode sim, e claro que foi. Eu acho que dentro de um contexto todo, né, e falando um pouco da realidade que eu conheço mais de perto, da escola particular, ou mesmo da minha própria escola, né, de fato, aquilo que mais perdeu durante a pandemia foi esse período da alfabetização. As crianças que estavam na idade de fazer o infantil 5, primeiro e segundo ano, e tiveram que fazê-lo online. Houve sim perdas e é possível sim traçar estratégias, né? Essa plataforma, por exemplo, ela permite que você classifique os alunos nesse período de alfabetização entre aqueles que reconhecem letras, aqueles que reconhecem palavras, aqueles que reconhecem frases, para levá-los a reconhecer um texto, entender um texto. Então, a partir dessa plataforma, você classifica as crianças dentro mais ou menos dessa separação, e aí você então começa todo o processo de reconhecimento das letras, das palavras e das frases, né? Essa é uma estratégia que está funcionando bem, eu acho que a maior parte das escolas estão aplicando essa estratégia, e você quebra a seriação. Nesse momento, não importa se o aluno está no primeiro ano, segundo ou terceiro ano, ou mesmo no quarto ano, a rede pública fez a sondagem até o quarto ano, ou quinto. Algumas escolas fizeram até o quinto ano e puderam separar os alunos e retomar a caminhada dos alunos, porque essa é a coisa mais importante da vida de um estudante, é a alfabetização. Quer dizer, você precisa saber ler, entender o que você está lendo e também contar as suas ideias, né? Então, essa é uma extremamente sensível, essa fase da vida do estudante, então por isso ela requer muito mais atenção, empenho, investimento, dedicação por parte dos sistemas, por parte das escolas, dos seus gestores, também por parte dos gestores públicos, mas acima de tudo também por conta da família, né? A família tem que estar envolvida nesse processo, porque normalmente a escola faz uma proposta de atender esse estudante no contraturno, né? Então isso implica que o estudante tenha que retornar à escola num outro período diferente do dele. Isso envolve, de fato, muita presença da família para poder levar o estudante, buscar o estudante e toda essa dinâmica que a gente conhece, né, Luciana?
Verdade. Bom, a gente viu que muitas escolas privadas, durante a pandemia, que com mais recursos, menos burocracia, aceleraram a informatização, né, o uso de novas tecnologias. Essa é uma realidade em todo o país ou mesmo no ensino privado há diferenças e há que avançar?
Há o que avançar. No ensino privado há diferenças regionais, evidentemente, por causa da conexão conectividade. Nem todos os estados têm uma conectividade boa, nem todos são por cabo. Alguns realmente tiveram que enfrentar uma conexão que é via satélite, então ela é muito mais lenta, mais demorada. Então há diferença, sim. A escola particular teve, de fato, essa vantagem de poder se movimentar online com mais rapidez. Algumas escolas públicas também, e algumas escolas públicas sofreram e não conseguiram nem retornar e nem oferecer, e os alunos acabaram não tendo acesso ao currículo nesse período de pandemia. Isso realmente nos preocupa e tem que preocupar todo brasileiro, né? Porque nós temos que fazer com que todos nós, todos os brasileiros, as crianças, consigam superar e recompor a sua aprendizagem perdida nessa fase de pandemia.
Uhum. Bom, sobre a educação híbrida, né? Qual a sua avaliação? Pode ser o futuro, uma tendência para o ensino superior? E quais os desafios que as instituições de ensino, então, devem enfrentar?
Então, nós estamos fazendo essa discussão aqui no Conselho agora, sabe, Luciana? A gente deve terminar o nosso relatório, deve ser votado já o mês que vem, né? Primeiro, eu queria fazer uma distinção, sabe, Luciana, entre o híbrido como metodologia, né, e o híbrido como modalidade. Como modalidade, só para o ensino superior é possível. Não existe a modalidade híbrida para a educação básica. Ela foi uma coisa que a gente recorreu, realmente uma ferramenta importantíssima durante a pandemia, mas aquilo que algumas escolas conseguiram avançar tanto no ensino superior quanto na educação básica, no modelo híbrido como metodologia, eu acredito que é só avançar, não tem mais retrocesso. Algumas coisas não vão voltar mais, a gente aprendeu a fazê-las por meio da tecnologia, usando a tecnologia, e a gente vai daqui só avançar, mas como metodologia, não como uma modalidade de ensino.
Uhum. Só uma última pergunta. O Conselho Nacional de Educação recomendou a ampliação do prazo para a formação de professores de acordo com as novas diretrizes curriculares para o final deste ano. As instituições já se adequaram a essas novas diretrizes? Qual a sua avaliação sobre essa medida também?
Então, nós estamos assim num grande esforço de adequação, né? Porque tudo que nós estamos falando aqui, Luciana, passa pelo professor. Então, o professor, ele realmente é essencial em todo o processo. A gente já sabia disso. A sociedade agora está começando a reconhecer que, de fato, o professor é a profissão mais importante que a gente tem no nosso país. E capacitá-los, formá-los e qualificá-los é um grande exercício do nosso país, né? Então, os professores, hoje a gente tem todo um programa que é direcionado para a formação de professores. Há um debate nacional imenso ainda sobre isso. As diretrizes saíram já do Conselho Nacional de Educação, já estão nas mãos do ministro para ele poder homologar. Nós estamos esperando que ele homologue. Acredito que essas diretrizes, tanto de professor quanto de gestores, nós estamos aguardando a homologação dos dois, né? Tanto um quanto o outro, elas vão colaborar para que o professor se sinta melhor, mais adaptado, e que ele consiga trabalhar dentro da realidade que ele está encontrando hoje, de evasão, de realmente ter que ensinar intermediado por uma tecnologia, de poder passar e entender quais são as diferenças em que cada aluno se encontra, em estágios diferentes de aprendizagem. O professor precisa estar capacitado. Acho que isso é a coisa, talvez seja paralelo àquilo que a gente já conversou, muito importante para o nosso país, né? E eu acredito que a gente vai encontrar um bom caminho. Estamos procurando e caminhando. Luciana, se eu tivesse que definir para você, né, respondendo diretamente a tua pergunta, a gente está caminhando.
Tá certo. Professora Mabel Lipácios, muito obrigada pela entrevista, pela participação no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para todo o povo de Maringá e a você e a sua equipe.
Obrigada. Nós conversamos com a professora Amabile Lipácios. Ela é vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares e vice-presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, e nos falou sobre o desafio da educação básica no Brasil pós-pandemia.